Saudar a todos, que a paz do Senhor, amém? É muito, todo mundo tem falado, né? E é muito ruim a gente estar aqui e ver esses bancos todos vazios. Mas, ao mesmo tempo que é ruim, que nos conforta é que você está aí nos assistindo, nos acompanhando, louvando e adorando a Deus aí na sua casa, com a sua família, com seus parentes. Que Deus esteja abençoando tremendamente a sua vida nessa noite. E também aqueles que irão assistir essa mensagem após o culto. Eu peço aos irmãos, você que está aí nos acompanhando, a gente vai fazer a leitura de alguns textos e eu vou pedir para vocês abrirem lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou estar usando a versão NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Então você, se quiser me acompanhar nessa leitura, tá ok? O texto está lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Se você está aí na sua casa, abre seu aplicativo, sua Bíblia e acompanhe conosco. Diz assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhados nas províncias do Ponto, da Galáxia, Capadócia, Ásia e Betínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele a fim de obedecer a Jesus Cristo e a ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele os guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada um que está nos acompanhando, ó Deus, que está nos assistindo, as suas casas, as suas famílias, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, ó Pai, para receber a Tua palavra, abrindo o nosso coração. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja tocando corações nessa noite, tocando pessoas, tocando vidas, ó Pai, para ter um encontro contigo, para ter um momento ali, ó Deus, de transformação, ó Pai. Então, que em nome de Jesus, Deus, abençoe esse culto, abençoe todos aqueles que irão assistir essa mensagem, ó Deus, que o Senhor esteja tocando no mais íntimo da sua vida, ó Deus. Que em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, abençoe minha vida, ó Pai, que eu possa ser um instrumento da Tua Palavra aqui a partir desse momento, ó Deus. Use a minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Só para a gente... Para a gente entender um pouco do contexto, né, da carta de 1 Pedro, logo no início do versículo, né, do versículo 1, ele fala quem está escrevendo, né, que é Pedro, né, o apóstolo de Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, tá ok? Estima-se que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. Durante esse período em que foi escrito a carta de 1 Pedro, era um momento muito complicado na vida dos cristãos, porque havia, sobre o imperador romano, né, o imperador Nero, ele estava fazendo muitas perseguições contra os cristãos, né? Havia um período muito, era um período muito complicado, um período de pessoas morrendo, né? Cristãos morrendo pela sua fé, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo torturados, né? Por tudo, pela fé que eles tinham. E aí Pedro, né? Pedro, ele escreve essa carta aos cristãos daquela região, né? Ali ele fala as províncias de alguns lugares ali, que era mais ou menos era onde é a Turquia hoje em dia, né? E a igreja vivia um momento muito complicado, né? Porque a igreja da antiguidade, né? Não era a igreja que nós vemos hoje, né? Um templo e as pessoas, né? Dentro orando e tudo mais. A igreja era dentro de casa, dentro das lares, dentro dos lares, né? Cada um na sua casa. E a igreja passava por esse momento muito complicado, momento de muita perseguição, morte, tortura. E a igreja começou a ser dispersada, né? Pelas várias partes do mundo. E Pedro, ele escreve essa carta como uma forma de encorajar aqueles cristãos a não desistir, a não abandonar a sua fé. Se a gente, sobre essa ótica, né? Sobre o contexto, eu quero fazer um plano de fundo para o tema, né? Para a pregação dessa noite. Eu quero usar todo esse cenário ruim, todo esse cenário caótico, esse cenário de morte, esse cenário de sofrimento, esse cenário de medo, né? De terror que estava sendo feito pelo imperador romano. Eu quero usar esse cenário para a gente falar um pouco sobre fé. Antes de tudo, interessante, eu acho que nós precisamos acho que toda a nossa vida, nós precisamos voltar sempre para a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos tem falado, nos fala até hoje. E algo muito importante, e até algo que Pedro, que é o apóstolo Pedro, destaca, é sobre a questão da fé. E muitas vezes a gente esquece o que é fé. Então vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É um versículo conhecido, é um versículo que você deve saber de cor. Mas vamos fazer a leitura juntos desse texto. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você que está na sua casa, abre a sua Bíblia, seu aplicativo, e vamos fazer a leitura juntos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, nós precisamos muitas vezes nos recordar do que exatamente é a fé. E a fé, segundo o autor de Hebreus, é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se vê. É você acreditar em algo mesmo você não vendo. É você acreditar em algo mesmo você não contemplando aquilo. Mas você acreditar que aquilo vai acontecer. É você acreditar que aquilo, que um dia você vai ver tudo aquilo acontecendo na sua vida. E a fé. E nós precisamos muitas vezes voltar a esse entendimento do que é fé. E quando Pedro começa a escrever a carta e falar sobre essa questão de fé com aquele povo que passava por aquele sofrimento, por aquelas tribulações, Pedro estava mais ou menos tentando dizer para eles: ei, vocês precisam lembrar o que é fé. Fé é você ver, é você acreditar mesmo sem ver. E aquele momento tão difícil, onde todas as circunstâncias, onde tudo estava acontecendo de ruim na vida deles, eles precisavam acreditar, mesmo sem ver que aquilo tudo ia passar, mesmo sem ver que aquilo tudo ia cessar um dia. Eles precisavam acreditar naquilo. Eles precisavam que a sua fé, diante daquele momento, fosse uma fé inabalável. Mesmo diante das circunstâncias ruins, mesmo diante de momentos de adversidade, eles precisavam que a sua fé continuasse intacta. E até trazendo um pouco para os nossos dias atuais, né? Nós temos passado por um momento muito complicado, um momento muito difícil, algo que na nossa geração e até na geração anterior talvez não tenha visto o que tem acontecido sobre essa questão da pandemia, mortes, pessoas que estão sendo infectadas pelo vírus, pessoas com medo de tudo que está acontecendo, um cenário ruim, um cenário de terror, um cenário de medo, um cenário de pânico, um cenário de caos, pessoas perdendo emprego, pessoas ficando doentes por causa disso. É um cenário muito ruim. E diante desse cenário ruim que nós estamos enfrentando hoje em dia, eu falo para você, nós precisamos ter fé. A nossa fé precisa estar inabalável. Não somente diante dessa pandemia, mas de todas as adversidades e tribulações da nossa vida. Se a gente for olhar nas Escrituras, nós vamos ver alguns exemplos de fé. Pessoas que se mantevem com a fé inabalável, mesmo diante de situações totalmente adversas. Um exemplo, Daniel. Daniel, uma história muito conhecida na Bíblia. Daniel, quando ele estava diante do rei, ele foi jogado na cova dos leões. E ali naquele momento, eu fico imaginando que para muitas pessoas que estavam olhando, até mesmo o rei, eles falaram, esse é o fim de Daniel. Esse é o fim de Daniel. Aqui chegou o fim de Daniel. Imagina você ser jogado dentro de uma cova de leões ou dentro de uma jaula cheia de leões. Com certeza, nossos olhos humanos, eles achariam que nós morreríamos. Mas, mesmo diante daquele momento ruim, mesmo diante de perigo de morte iminente que estava ali, Daniel, a sua fé não foi abalada. Ele se manteve firme na convicção e no Deus que ele acreditava. Ele não se curvou diante de outros deuses. Ele, em nenhum momento, ele se abalou com aquilo. E quando o rei chega na entrada daquela cova e chama por Daniel, achando que ele não iria responder, Daniel responde e diz para aquele rei: o meu Deus fechou a boca dos leões. E é nesse momento de dificuldade, momento de tribulação, momento de aflição, de adversidade, que a nossa fé precisa estar inabalável. É a receita para a gente vencer qualquer tipo de problema, qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de adversidade, é a nossa fé. E Daniel, ele passou por essa provação, por essa tribulação, essa adversidade, e saiu intacto. Outro exemplo, Jó. Acho que todo mundo, quando olha para a história de Jó, olha para si mesmo e fala, se fosse eu, teria desistido. Jó, um homem que era considerado reto diante do Senhor, alguém que Deus não encontrava mal algum, ele foi testado, ele foi provado, ele passou por várias tribulações, por vários momentos complicados na sua vida. Eu não vou fazer a leitura aqui da história toda, porque é uma história um pouquinho grande, mas só para a gente entender um pouco, Jó, ele foi provado, ele passou por momentos muito complicados na sua vida, momentos difíceis. Jó, ele, primeiro de tudo, ele perdeu os seus bens, né, os seus gados, aquilo que ele tinha para sobreviver, né? E para quem não sabe, Jó era um homem muito rico, né, era um homem muito próspero, então ele tinha muita riqueza. E ali Jó, primeiro momento, ele perde todos os seus bens ali, todo o seu gado, tudo aquilo que ele tinha para sobrevivência. Logo em seguida, né, e antes disso, né, se a gente for olhar para muitos, essa questão financeira acaba pesando um pouco. Né? Eu não sei você, mas tem muitas pessoas que estão perdendo o seu emprego por causa dessa pandemia. Né? Muitas pessoas estão ficando desempregadas por conta disso. E talvez você está olhando para essa situação, esse momento difícil, e você tem se perguntado, Deus tem me abandonado. Deus, ele não está comigo. E mesmo diante dessa adversidade, Jó perdendo tudo, ele é testado mais uma vez. A fé de Jó é colocada à prova quando os seus 10 filhos acabam morrendo. Imagina a dor de um pai quando se perde um filho. Imagina de Jó quando perdeu os 10. Para muitos, aquela situação, aquele momento em que Jó estava vivendo, aquela situação toda, fosse um momento de desistir, de pensar, poxa, Deus realmente ele não me ama, Deus realmente ele me abandonou. Mas Jó, mesmo diante da morte dos seus filhos, mesmo diante de perder seu gado, seu sustento, ele continua firme com a sua fé. Mas ainda não para por aí na vida de Jó. Jó é provado, a sua fé é provada mais uma vez. Não bastasse a morte dos seus filhos, Jó, ele acaba acometido de uma doença grave. Imagina o seguinte, imagina você perdendo seu emprego, perdendo seus filhos e agora doente. Para muitos, se você olhar por essa ótica, por um olhar terreno, um olhar humano, você vai olhar e falar, meu, agora é o fim. Realmente Deus me abandonou, realmente Deus não está comigo. Porém, a gente vê através da Bíblia, através das Escrituras e da história de Jó, que mesmo diante de todo esse cenário ruim, mesmo diante de todas essas adversidades, mesmo diante de todo esse sofrimento que Jó passou, ele se manteve com a sua fé inabalável. Ele se manteve com a sua fé firme. Ainda se não bastasse tudo isso, ainda Jó teve que aturar a sua esposa, dizendo a ele que o Deus que ele orava, o Deus que ele clamava, tinha o abandonado. Jó tem que escutar dos seus amigos que Deus também o abandonou. Mas mesmo diante dessa situação das pessoas falando para Jó que Deus o havia abandonado, Jó continua firme, Jó continua com a sua fé inabalável. E a partir desse momento, Deus começa a honrar a vida de Jó. Deus restaura sua saúde. Jó recupera aquilo que ele perdeu, os seus gatos. E além disso, Jó tem mais 10 filhos. Tudo isso porque Jó, em nenhum momento, mesmo diante do pior sofrimento que ele estava passando, ele abandonou a sua fé. A sua fé se manteve inabalável, mesmo diante das circunstâncias ruins, mesmo diante daquele momento de adversidade. E é isso, mais ou menos, o que o apóstolo Pedro estava tentando falar para aqueles irmãos daquela região, para que eles se mantessem firmes, inabaláveis na sua fé. Que por mais que aquela situação estava ruim, que por mais que aquela situação era uma situação de perigo de morte iminente, onde as pessoas estavam querendo matá-los, torturá-los. Mas Pedro fala para eles: é momento de vocês colocarem a sua fé em prática. É momento de vocês acreditarem mesmo sem contemplarem. É momento de ver a sua fé inabalável. Lá no livro de Tiago, 1 Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, a gente vai fazer a leitura desse texto agora. A gente vai ver o que Tiago tem para nos dizer. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Tiago fala o seguinte: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Imagina, Tiago falando para a gente se alegrar com as provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A gente, quando olha para esse trecho, né, para esse texto, a gente pensa, poxa, Tiago, acho que endoidou. Né?
Como que a gente vai se alegrar em passar por um momento de tribulação, um momento de sofrimento, um momento de adversidade? Mas aí, continuando no versículo 3, fala que essa provação da nossa fé produz perseverança. Produz perseverança em nós. Lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e experiência produz esperança. Olha o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer: que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência nos leva à esperança. Era disso que Tiago estava falando. Era disso que Pedro também estava falando. Que o momento que nós passamos por tribulação, o momento que nós passamos por um momento de dificuldade, momento de adversidade, momento ruim, aquilo gera em nós, né? Aquilo gera em nós perseverança. Para quê? Para a gente orar, para a gente buscar mais, para a gente estar mais em comunhão com Deus, com mais intimidade com Deus, para a gente estar mais alinhado ao coração de Deus. Aquilo produz perseverança da gente continuar a acreditar, mesmo ainda não vendo, mesmo ainda não contemplando, é a gente continuar a acreditar. Eu não sei você, mas a gente escuta muito isso sobre essa questão do vírus e tudo mais, que é um vírus que vai demorar a passar, que isso vai demorar para acabar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para esse vírus passar e tudo isso, e tudo, a nossa vida voltar ao normal, mas eu sei que quando passar, nós precisamos estar com a nossa fé intacta, inabalável. Isso tudo que nós estamos passando precisa produzir em nós perseverança. A gente continuar acreditando que Deus tem o controle de todas as coisas e que isso tudo vai passar. É a gente acreditar, mesmo a gente não conseguindo enxergar, mesmo a gente vendo um cenário totalmente de morte, totalmente de medo, totalmente de caos, é a gente acreditar que isso tudo vai passar. E quando produz perseverança, fala que produz também experiência. Porque quando nós começamos a perseverar, quando nós começamos a buscar mais a Deus, continuar em oração, acreditando, nós começamos a desenvolver a nossa fé, começamos a desenvolver as experiências que nós temos com Deus, Deus suprindo as nossas necessidades, Deus falando conosco, e aquilo produz experiência. E fala que a experiência produz esperança. Meus amados, diante de qualquer situação, tribulação, adversidade, esse momento que nós estamos enfrentando e todos os outros que nós vamos enfrentar ainda, continue firme, continue inabalável, persevere, tenha as experiências com Deus. E nunca se esqueça que tudo isso vai servir para você continuar com a tua esperança viva, para você continuar com a tua esperança em Jesus, em Deus, que tem o poder de todas as coisas e tem o controle sobre tudo. Mas algo interessante a gente analisar, e eu vou ler novamente a minha versão aqui no aplicativo, algo interessante a gente analisar em 1 Pedro, capítulo 1, versículos agora do 6, do 7, ele fala o seguinte: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Pedro, ele fala o seguinte, ele fala: olha, talvez vocês agora estão passando por um momento muito complicado, um momento muito triste, um momento de sofrimento e dor na sua vida. Mas isso vai ser por algum tempo. Ele não está falando que a gente vai viver a vida toda em tribulação. Ele não está falando que a gente vai viver a vida toda em sofrimento. Ele está falando que período, num espaço, em algum tempo, nós seremos contristados, nós passaremos por tribulações, momentos de dificuldade, momentos de adversidade. Algum tempo, por pouco tempo em algumas traduções. Ou seja, a provação, a tribulação, não é algo que a gente vai viver sempre nela, mas é um pequeno momento que nós vamos ter que passar por ela. No versículo 7, ele faz uma comparação ao apóstolo Pedro, que é sensacional. Ele fala o seguinte: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Cara, o entendimento desse texto de 1 Pedro é sensacional. Quando Pedro começa a fazer a comparação da nossa fé com o ouro, é algo assim para mim, cara. Pedro, ele fala que da mesma maneira em que o ouro é passado pelo fogo. Para quem não sabe, quando o ouro precisa passar por um processo de passar pelo fogo, para que tire as impurezas, dele, ele fique um ouro puro, um ouro verdadeiro, e que faça a separação dos outros metais, para que aquele ouro seja um ouro verdadeiro, seja um ouro puro. E aqui Pedro, ele fala que do mesmo modo que o ouro, que pode ser destruído, olha só, o ouro é um metal, vamos dizer assim, né? Um ouro é algo que é muito valioso, é algo que tem grande valor, é algo que vale muito, o ouro. Porém, mesmo ele valendo muito, mesmo ele sendo importantíssimo, valiosíssimo, ele pode ser destruído. Ele pode ser destruído. Mas aqui o apóstolo Pedro fala que, de igual modo, a fé que vocês têm, que é muito mais valioso, que é muito mais valiosa que o ouro. Ou seja, se o ouro vale muito, a nossa fé vale muito mais. Porque o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele tem as impurezas acabam saindo. E o ouro, muitas vezes, ele pode ser destruído. Mas a fé, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, a convicção que nós temos, a nossa fé, ela é muito mais valiosa que o ouro. Porque por mais que nós passamos pelo fogo, que por mais que nós passamos pelas provações, que por mais que nós passamos pelos momentos de adversidade, pelos momentos de sofrimento, ela é muito mais valiosa que o ouro, porque ela não pode ser destruída. Sabe por quê? Quando a gente olha para a vida de Daniel e a gente vê a fé de Daniel, por mais que ele passou pelo fogo de estar numa cova de leões, a sua fé não foi destruída. A sua fé continuou inabalável. A gente olha para a vida de Jó e o mesmo acontece quando Jó, ele passa por aqueles momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de sofrimento e dor, da perda dos filhos, da doença, da perda material. Ele tem que passar pelo fogo, mas em nada a fé dele é abalada, em nada a fé dele é destruída. Ou seja, a nossa fé é mais valiosa que o ouro. E de igual modo ele fala que nós precisamos passar pela provação, pela tribulação, para saber se a nossa fé é verdadeira. Meus amados, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, nós precisamos passar pelas provações, pelas tribulações, para que Deus possa achar em nós uma fé verdadeira, uma fé inabalável, uma fé em que nada mude ela, em que nenhuma circunstância ruim, nenhuma adversidade possa alterá-la. Nós passamos pelas provações para saber se a nossa fé é realmente verdadeira. E aqui fala que, de igual modo que o ouro passe pelo fogo, e a nossa fé também vai passar para saber, para que ela seja provada e nós continuemos firme nela, para que nós não ficamos Que a nossa fé não seja abalada pelas coisas, pelas circunstâncias ruins que nós temos passado. Eu vou dar uma corrida um pouco aqui com a mensagem, para não ficar muito extensa. Então, meus amados, nós precisamos ter a nossa fé inabalável, mesmo diante dessas circunstâncias ruins, mesmo diante de todo o sofrimento que nós podemos passar e enfrentar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, fala que vivemos por fé e não por vista, ou seja, vivemos por aquilo que nós esperamos e não por aquilo que nós estamos vendo agora, esse momento ruim, caos. Nós acreditamos naquilo que ainda não aconteceu, aquilo que nós desejamos que aconteça. Isso é a nossa fé. Imagina Daniel, Jó, os cristãos da época em que Pedro escreveu a carta, e tanto outros personagens bíblicos que passaram por momentos de tribulação, momentos de aflição, pessoas que estavam muito tempo com uma enfermidade, pessoas que estavam muito tempo esperando que aquilo acontecesse, mas que em nenhum momento a sua fé foi abalada, se manteve firme mesmo diante das circunstâncias. E aqui o apóstolo Paulo fala para que nós precisamos andar por fé e não por vista. Nós precisamos andar por aquilo que nós acreditamos e não por aquilo que nós vemos. Hebreus 11, 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque imagina a gente passando por momentos de dificuldade, momentos de tribulação, e a gente ter a nossa fé abalada, a gente não colocar a nossa fé em prática, a gente não acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. Inclusive, eu vi esses dias alguém muito famoso, alguém tem muita gente que segue ele, falando que Deus não tem o controle de todas as coisas. Meu querido, se Deus não tem o controle de todas as coisas, se Deus ele não tem o controle sobre tudo, não seria o Deus que, por mais que Jó fosse provado na sua fé, e Satanás queria provar Jó, mas Deus falou para Satanás: você pode provar ele, mas você não vai matá-lo, você não vai tocar na vida dele, isso eu tenho controle. Por mais que, quando os discípulos estavam no barco, indo para o mar da Galiléia, e veio a tempestade, ventos impetuosos, estavam fazendo com que o barco entrasse água dentro do barco, eles ficaram apavorados com tudo aquilo, e quando eles clamam a Jesus, que estava ali no barco com eles dormindo, Jesus, ele fala para o mar: aquieta. Ele fala para o vento: fique calmo. E o vento e o mar, que estavam agitados, cessam. Se Deus não tem o controle de todas as coisas, Deus, que é o Criador de tudo, dos céus, da terra, é o princípio, meio e fim, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos acreditar que Ele tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele tem o controle sobre tudo. Sabe, e a gente vai ver muitas vezes que quando vem os momentos difíceis, né, que a nossa fé é provada, às vezes a gente fica abalado com aquilo, né, às vezes a gente fica abalado com tudo aquilo que tem acontecido em nossa vida. Mas se a gente olhar para aquilo que Jesus pregou nos evangelhos, aquilo que os discípulos pregaram depois, em nenhum momento a gente vai ver Jesus falar que quando a gente se convertesse, que quando a gente recebesse Jesus em nossa vida, que tudo ia virar um mar de rosa, que tudo ia ser tranquilo, que tudo ia ser calmo. Em nenhum momento Jesus falou isso. Engana-se quem acha que tudo vai ser vai ser tudo calmo, tudo belo e tudo mais. Mas Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sabia que nós passaríamos por momentos difíceis, por momentos de tribulação, momentos de aflição. E ele falou isso para nós. Mas ele falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Sabe, quando a gente está passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, de tribulação, a gente acha que Deus nos esqueceu e que aquilo só está acontecendo conosco, que só a gente passa por tribulação, que só a gente passa por sofrimento, que só a gente passa por um momento de dor. E lá no, na carta de 1 Pedro, né, no capítulo 5, Pedro, capítulo 5, versículo 9, vai dizer o seguinte: resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Sabe, Pedro, ao escrever a carta e vendo que os cristãos estavam sendo perseguidos, né, para muitos ali eles poderiam achar, poxa, Deus me abandonou, eu estou aqui passando por isso sozinho. Eu estou passando por isso, ainda mais porque a igreja estava espalhada, estava dispersada por várias partes. Poxa, eu estou passando por isso sozinho, eu estou passando por esse sofrimento. E só eu que passo por isso, só eu que passo por esse momento de tribulação, momento de dor. E o apóstolo Pedro fala, não é só vocês que estão passando. Não é só vocês que estão passando por esse momento ruim, esse momento complicado. Os seus irmãos também estão passando, estão sofrendo de igual modo a de vocês. Então não pense, talvez você está aí na sua casa e você por muitas vezes, quando passou, está passando por um momento de dificuldade, você está olhando e falando, Deus, cadê o Senhor? O Senhor não me responde, o Senhor me abandonou, porque eu tenho que passar por isso, porque só eu tenho que passar por isso. Deixa eu te falar, não é só você que passa por tribulação. Não é só eu que passo por tribulação. Todos nós que estamos em Cristo Jesus passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade. É o momento em que Deus está nos usando para que a nossa fé seja provada, para que a nossa fé passe pelo fogo e que nós continuemos com a fé inabalável, mesmo diante de toda circunstância ruim. Há um versículo que fez parte de um momento muito complicado da minha vida, né? Logo no início da minha conversão, é um versículo que eu levo ele para a vida toda, que é o versículo de Romanos 8, 28, é um versículo bastante conhecido, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins. Não é só quando nós estamos bem que aquilo coopera para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que Deus nos chamou. É também os momentos de dificuldade, os momentos de adversidade. E nós precisamos entender, e isso Deus naquele momento falou muito claro comigo, que os momentos ruins são necessários para que nós sejamos, que nós tenhamos crescimento, para que nós tenhamos amadurecimento, para que a nossa fé seja aprovada, para que nós continuemos firmes com a nossa fé inabalável nele. E até mesmo os momentos ruins vai servir para algo bom na sua vida. E por último, irmãos, para a gente finalizar, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, lá no texto de 1 Pedro 3 ao 5, E aí está a chave para a gente conseguir vencer todas as tribulações e todas as adversidades. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos. Pedro, ele estava querendo falar para aqueles irmãos, que estavam passando por aquele momento bem complicado, bem difícil. Ele não estava querendo simplesmente falar: irmãos, vai passar, tudo vai ficar bem. Mas ele estava querendo dizer algo mais, algo além. Ele estava dizendo o seguinte: ele estava querendo nos dizer que quando tudo isso passar, existe um lugar que Deus tem preparado para nós, um lugar que temos um galardão, um lugar que nós temos uma herança, um lugar que nós temos bênçãos, ricas bênçãos. É um lugar que Deus tem preparado para nós. Um lugar onde não pode ser destruído, um lugar onde não pode... onde não pode se perder o valor. Pedro estava falando mais ou menos o seguinte: meus irmãos, por mais que você passe por tribulação, por mais que você passe adversidade, não coloque os seus olhos nas circunstâncias que estão ao seu redor. Coloque os seus olhos no alto. Coloque os seus olhos fixos em Deus, em tudo aquilo que Deus está preparando para vocês. Coloque os seus olhos na eternidade de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro estava querendo dizer. Que através da nossa fé, que através de tudo aquilo que nós... toda a nossa fé, toda a perseverança, tudo aquilo que nós estaríamos passando, toda a provação e tribulação, a fé que nós deveríamos ter, uma fé inabalável, não era somente para quando aquilo passar, mas era para a gente ficar preparados para quando nós chegarmos na eternidade e recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa herança como filhos de Deus. Meus amados, eu tenho certeza que o momento que nós estamos passando vai passar. Eu tenho certeza que a tribulação que talvez você esteja passando, o sofrimento, sei lá, de uma morte, de um ente querido, de perda de emprego, isso tudo vai passar. Mas não acredite somente nisso. Acredite que tem um Deus que está preparando um lugar especial para você nos céus. Um lugar que tem um galardão, uma recompensa, uma herança para você. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos desse cenário ruim que nós temos visto. Coloque seus olhos em Deus. Coloque seus olhos no alto. Coloque seus olhos na eternidade de Jesus Cristo. Que nessa noite, que Deus tenha falado ao seu coração. A minha oração e desejo é que nessa noite o Senhor tenha falado ao seu coração tremendamente. Que Deus tenha falado contigo, que o Espírito Santo tenha te incomodado a você perseverar mais, a você continuar buscando, mesmo diante de todas as adversidades, a você continuar crendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Talvez, eu não sei como está a questão da fé na sua vida, se a tua fé tem sofrido alguns abalos, ou se ela está firme, inabalável. Mas se ela estiver abalada, é o momento de nós orarmos. É o momento da gente clamar a Deus. É o momento de nós voltarmos para Deus. É o momento de nós voltarmos os nossos olhos para Cristo, para a eternidade de Jesus Cristo. Então, meus amados, eu convido você que está aí nos assistindo a fazer essa oração junto comigo, a me acompanhar em oração, para a gente orar, para que Deus continue nos abençoando, para que Deus continue nos provando, para que Deus continue fazendo com que nós cresçamos através da nossa fé, através das tribulações, e que nós possamos entender todos os momentos ruins como algo que vai servir como crescimento e amadurecimento para nós. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, primeiramente queremos te louvar, ó Pai, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, pela graça, pela morte de Cristo na cruz, ó Deus, Pai, que nos trouxe paz e esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, quero te pedir pelos meus irmãos que estão nos assistindo através dessa transmissão, para aquelas pessoas, ó Deus, que em algum momento teve a sua fé abalada, ó Pai. Seja porque houve falta de emprego, seja porque houve morte, ou seja porque, ó Deus, tem se acometido de doença. Eu quero, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando essa vida agora, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando, acendendo a chama dentro do seu coração, ó Pai. Para continuar a Te buscar, a Te engrandecer, a Te louvar, Pai, cada vez mais intimidade contigo, em busca contigo. E que a sua fé, ó Pai, possa ser renovada, possa ser, ó Deus, Pai, uma fé firme, uma fé inabalável, Deus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles continuem crendo, ó Pai, em Ti, e que o Senhor tenha o controle sobre todas as coisas, mesmo diante de situações ruins e adversidades, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando essas famílias, esses lares, ó Pai, suprindo todas as suas necessidades, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus Pai, cuidando, guardando, livrando de todo mal, Deus Pai. E através, ó Deus Pai, dessa perseverança, que eles possam ter experiências contigo, ó Deus Pai. E que a sua esperança possa ser renovada. Ó Deus, aqueles irmãos, ó Pai, que estão afastados de Ti. Aqueles irmãos, ó Deus, que se desviaram. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja incomodando esses corações, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo essas vidas de volta para os Teus caminhos, de volta para os Teus braços, de volta para o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por essas vidas, por essas almas, e que nós, ó Pai, como igreja, que nós possamos continuar pregando o Evangelho, que nós possamos continuar pregando o amor de Cristo, que nós possamos continuar demonstrando esse amor para as pessoas, para que nós possamos alcançar vidas, almas para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o nosso final de semana, abençoe a nossa noite, que o Senhor continue falando conosco, ministrando em nossas vidas, ó Pai, e por onde quer, ó Deus Pai, que essa mensagem rodar, que as pessoas... que as pessoas vão assistir, Deus Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando vidas e pessoas, Deus Pai. E que tudo, Pai, tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Seja para louvar e Te engrandecer, Deus Pai. Em nome de Jesus.